pra gente.
Porque o futebol ele mostra e que, a gente quer isso daí. Não é só ter técnica, tem que ter muita força de vontade e suar a camisa, né? É o que o torcedor gosta. Eu acho que até quem tava torcendo contra a Argentina, nesse jogo falou assim, ah, galera, eu acho que nós temos que nos render aos caras.
Em algum momento passou a torcer a favor pra ver mais um pouco do Messi, porque o Messi aí da Copa do Mundo realmente, mas pensa quantos milhões de pessoas que assistem jogo da Argentina ou assistem alguma coisa da Copa por causa do Messi. O cara tá ali, não liga tanto pra futebol, mas o Messi tá em campo, ele liga ali pra ver. Agora, se o Messi não tá em campo, ia perder a graça também a Copa do Mundo sem o Messi. O Messi tem que chegar até a final. A Argentina pode perder ou pode ganhar, mas quanto mais Messi, melhor.
A gente vai pro intervalo agora, mas você falou o negócio do Romário. Eu queria saber se...
Vou falar a respeito disso.
Então, tá bom.
Antes do intervalo, o recado pro produtor rural. Você tá precisando proteger sua produção e evitar prejuízos? Vá na Plastilona, meu amigo. Há mais de 40 anos, o timaço do seu Antônio Polaco atende você, o palmeirense, seu Antônio, a equipe todo neguinho, a Thalita que tá de volta, a Larissa. Grande abraço para todos vocês. Na Plastilona você encontra soluções completas pro agro e pro dia a dia no campo. Trabalhamos com big bags para armazenamento e transporte com segurança, lonas para caminhões com resistência e durabilidade, lonas para cobertura em geral, para proteger grãos, máquinas, insumos e muito mais. Tem também lona toca para big bag de adubo, garantindo proteção extra contra o sol, contra a chuva, além de sacarias para diversas necessidades. Qualidade, resistência e o melhor atendimento você encontra na Plastilona. Vá conhecer o maior estoque da região, a fábrica da Plastilona. Abastece a loja na Avenida Celso Garcia Cid, 858, telefone é o 3029-1101, tem o WhatsApp também, 99110-3157, 99110-3157, Plastilona, sempre com você, protegendo o seu patrimônio. 18:31, intervalo comercial.
Equipe Total Paique, em cima do lance. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 11:30 da manhã e aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Bruno Cardial.
Sua cobertura fica mais bonita e valoriza muito mais. Usando as telhas da Fibrate, Lux Telhas, por um preço que satisfaz.
Telhas em PVC 100% reciclável. As telhas em PVC Fibrate Lux Telhas são práticas, compõem sistemas de cobertura de alto nível, agregando mais beleza e durabilidade.
Fibrate cobriu, tá coberto.
Avenida Nassim Jabur 701, fone 3329-3332, Londrina.
Paiquerê 91,7.
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paiquerê em cima do lance.
18 horas mais 33 minutos, 28 minutos, segundo tempo, Suíça 0, Colômbia também 0. Suíça e Colômbia 0-0 e a coisa vai se arrastando, quem sabe para prorrogação, mas tem muito tempo ainda, tem muita água para passar debaixo da ponte. Torcendo para Colômbia, mas torcendo pelo sul-americano.
É, eu tava também, mas agora o sono no Rodrigues saiu, quem sabe a Colômbia é melhor. Rapaz, no segundo tempo todinho aqui não viu ele pegar na bola, mas ele foi substituído agora, quem sabe a Colômbia não consegue uma grande jogada agora na linha de fundo, quase gol.
Quase, a Colômbia chegando. Acabou a garantia do seu veículo. E aí? Você pensa, meu Deus do céu, eu tô apertado de grana, como é que vou gastar aqueles valores exorbitantes para revisão? Calma, você não vai gastar valores estratosféricos. Vou mandar para você aqui uma dica super importante para você, principalmente você que vai viajar ainda nas férias de julho, quer deixar o carro tranquilo para você ir, não só com segurança, mas também com a consciência tranquila, né? Consciência leve de que você saiu de férias, fez tudo que tinha que ter sido feito para você não ficar na mão no caminho, principalmente você que vai levar a família. Na Danilo Car Centro Automotivo, uma equipe altamente especializada faz para você a mesma revisão que é feita nas concessionárias, com peças de primeira linha, mão de obra especializada, os mecânicos todos com diversos cursos em montadores de veículos, um timaço, equipe super atualizada do Danilo, mas tem uma diferença importante: ali você vai pagar o preço justo. Troca de óleo, injeção eletrônica, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento, baterias, higienização de ar-condicionado e atendimento a frotistas também. Danilo Car Centro Automotivo, que a gente indica, honestidade e muita competência, uma das melhores oficinas mecânicas de nacionais importados de Londrina e região. Na Arthur Thomas, 201, telefone WhatsApp, anota aí, 99979-5399, 99979-5399. Capitão, palavras do Romário. Romário agora resolveu falar a respeito da situação, é da eliminação da seleção brasileira. Declarações do baixinho. Ele falou o seguinte, a respeito do Endrick, primeiramente, tá? A respeito do Endrick, que perdeu o gol, entrou com 40 segundos de jogo, já teve essa oportunidade. Há muita gente falando, abre aspas pro Romário, há muita gente falando, mas ele é novo. F, três pontinhos que é novo, tem que fazer a P do gol. No meio, é novo, velho, não importa. Se ele tá ali, tem a responsabilidade de fazer o gol, não tem jeito. A culpa do Endrick ter perdido o gol foi do próprio Endrick. Chegando ali, tem que se concentrar para fazer o gol, porque é a bola decisiva que vai definir um jogo. Gosto dele, acho que vai ser um jogador que vai nos dar muitas felicidades. Mas ontem, né, ontem no domingo, melhor dizendo, ele foi terrível, foi o que disse o Romário. Mas, realmente, tava 0-0. A bola do jogo, depois do pênalti do Bruno Guimarães, da pênalti que ele perdeu, o Brasil teve novamente a bola do jogo e não aproveitou.
Eu acho assim, independente dele ter 19 anos ou não, muita gente queria que ele entrasse jogando, muita gente queria que ele fosse titular em outras partidas também. Essa responsabilidade ele teve sim, que o lance crucial pro Brasil foi aquele ali, ele entrou também para fazer esse gol, mas eu não jogo toda essa responsabilidade. O que o Romário falou a verdade, e ele assumiu, e o próprio Endrick também sabe muito bem, né? E no momento ele mostrou isso, que ele era o lance do jogo, da partida. Agora agora o povo não pode esquecer também, e tem que falar também, do pênalti, disso, daquilo que aconteceram no jogo, e que ninguém fala, todo mundo fala do Vinícius Júnior que não bateu o pênalti.
Romário falou sobre isso.
Então, e sobre esse lance do menino, eu acho que o Endrick, ele sim, ele errou e com certeza não tá nem dormindo por causa disso, senão ele estaria na Europa agora.
Sobre o pênalti, abre aspas aqui, Romário. Ouvi ali, parceiro, em relação ao pênalti, que o Bruno Guimarães se saiu melhor do que ele, do Vinícius Júnior, que o Bruno bate melhor, por isso a ordem era ele bater. Tudo certo, muito legal, respeitou a ordem do treinador, mas irmão, tem que ter atitude. O Vini Júnior é o protagonista, é o pé que nós temos na seleção, pega dessa bola, bate o pênalti e está resolvido. E segundo o Ancelotti, escolheram o Bruno Guimarães porque pensaram que dos jogadores que estavam no campo, ele era o melhor. E até teve um site que fez o levantamento, mas em relação a essa questão aí dos pênaltis, do aproveitamento, que não é melhor aproveitamento do Bruno Guimarães em relação do Vinícius Júnior, não.
É que nos treinamentos, né, ficou determinado, a comissão técnica determinou, colocou do primeiro até o quarto, mas o que o Romário fala ali, Linhares, que a gente vê muito no futebol, cara, eu tô bem, vou lá e vou bater, ele errou, né? Agora, na minha opinião, tinha outros melhores para bater essa falta, esse pênalti. Eu acho que foi uma decisão assim de um momento da seleção, que a gente sabe muito bem que estava tudo errado. Então é um momento em que todo o torcedor fala assim, não, agora a seleção vai. Infelizmente, as coisas acontecem, não é por acaso, é porque realmente começou errado e terminou errado.
Ele fala que também Romário, não estou dizendo que o Ancelotti é o principal culpado, mas ele tem muita culpa nessa derrota, muita coisa. Ele tira o Bruno Guimarães e coloca o Ederson pra quê? Quero entender o que ele quis fazer. Não temos lateral porque ele não convocou. Tinha lateral, machucou. Convocou zagueiro, convocou Wesley, machucou. Tinha que ter trazido outro. Eu sei que não tem lateral, mas alguém melhor que o Ederson pra fazer a lateral. Descascou o baixinho. Já vamos falar a respeito também do Bruno Guimarães, que se posicionou nas redes sociais pela primeira vez após a perda do pênalti. Confiança. Confiança é a palavra-chave para um jogador ser campeão. E quem joga na KTO sente essa confiança na palma da mão. Porque só a KTO oferece uma plataforma segura e fácil de usar, com tudo o que você precisa para entrar no jogo nessa Copa. Palpite do seu jeito, monte suas apostas com rapidez. E claro, pode contar, pode apostar que na KTO você vai curtir cada um dos jogos com muito mais emoção. Baixe o aplicativo da KTO e jogue quando e onde quiser. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, portaria SPA/MF293/2024. A opinião do torcedor antes do intervalo comercial aqui no 99994-1110, o Márcio Moreira. Pela idade média dos jogadores que estão contratando, Rodrigo, dá até pro Márcio Alcântara voltar pra zaga do Londrina.
Jesus.
O Antônio Carlos, tá de brincadeira, Londrina, só sai os caras que estão jogando e são os melhores. E a gente só traz os que estão no banco. O Paulo Caetano fala aqui, Pablo Diego, mais um reserva que jogava e um concorrente do Londrina. Linhares, quando teremos um reforço que possa dar ânimo ao torcedor? Porque ainda mais, depois da goleada, a felicidade, a ducha de água fria, o próprio elenco deve sentir também, pô, o cara que tá resolvendo saiu. Como é que fica pro elenco essa situação, Márcio?
Na verdade, assim, você tá com a equipe como se ajustou e de repente três jogadores saem assim com uma rapidez, logo depois de uma vitória, assim, que chama muita atenção, que poderia dar essa alavancada principal para o Londrina sair dessa zona de rebaixamento e se distanciar. É lógico que vamos começar tudo de novo, né? Tudo zero, né? Faltam três jogos, você falou, para terminar essa fase. Então, cara, é torcer para que o Londrina consiga somar pontos nesses três jogos.
Sebastião Ganeia fala aqui: ficamos mais de dois meses falando da tal janela, achando que teremos reforços, mas só perdemos. Estão chegando jogadores que não sabem se vão embalar ou não.
Eu tenho a consciência tranquila, que eu falei várias vezes pro senhor aqui. Vocês estão pensando em contratação, estou pensando em saída de jogadores. Só que eu queria saber por que a saída. É por causa de grana? Duvido, cara. Duvido que seja por causa
de grana. O que você acha que é?
Eu acho que estão contenção de despesa. E vou bater nessa tecla até me provarem o contrário. Porque não é normal, cara. Não é normal um campeonato tão importante, uma Série B, o Londrina se manter na Série B, a não ser que eles tragam jogadores melhores. Aí fico quieto.
De repente vem um Zeca na janela, Márcio, que tinha feito um gol na Série C 2021 e salvou o Londrina, quem sabe?
Isso, não.
É toda hora que dá um tiro desse. Manda uma dessa, pinta alguém que acerta.
Acontece muito com jogador de futebol. Não dá certo ali, dá certo aqui. É isso aí.
O Tomazoli veio do Paranavaí e fez o gol do acesso.
Não, zagueiro. Eu não tenho esse tipo de preconceito, não, cara. Eu acho assim, se eu não tô bem lá na Ponte Preta, eu vou estar bem no Londrina. O Londrina vai me dar essa. Quem não me lembra agora qual foi o jogador, não sei se foi o Iago Teles, quem foi, que falou assim: ó, Londrina me aceitou quando ninguém me queria.
Iago Teles foi.
Iago, né? Então, cara, isso daí, ele era um cara que tava jogando pra lá e pra cá e veio pro Londrina e se destacou. Tomara que aconteça isso novamente.
Intervalo comercial 18:42.
Equipe Total Paique. Em cima do lance. De segunda a sexta, às 16h, encontro de amigos 91,7, com Antônio Godoy. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood. Paiquerê 91,7.
Bora pra obra. E você não pode perder o aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganha uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora e a um número da sorte para o sorteio de 25 motos zero quilômetro. Bora economizar? Torneira para lavatório, bica baixa cromada, só R$59,90. Parafusadeira 12 volts a bateria, só R$74,90. Vaso sanitário com caixa acoplada e casa, com assento e kit instalação, só R$449,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max, Avenida Tiradentes, 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada. SPA/MF.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento: Fibrate Lux Telhas. Cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paiquê, em cima do lance.
40 minutos do segundo tempo, Suíça 0, Colômbia também 0, por enquanto cheiro de prorrogação. Ô, mas eu tô falando aqui ao mesmo tempo que eu tô com a pasta de texto, tô com as mensagens aqui do WhatsApp, é o meu WhatsApp que o pessoal manda mensagem também, não tô conseguindo prestar tanta atenção no jogo, porque você pode assobiar, acho bacana ao mesmo tempo, agora assobiar, acho bacana, andar de bicicleta, da cambalhota não dá. Como é que tá aí, mais?
É, muita correria, 40 minutos do segundo tempo, muita correria, nada de excepcional, tanto a Suíça como a Colômbia não tem jogadores assim de habilidade para resolver a partida, a não ser somente correria. A Suíça agora tem um centroavantão ali que já bateu no goleiro, agora bateu no zagueiro, quer dizer, tá parecendo um rolo compressor ali, mas até agora, nada de gol.
Qualidade, confiança e variedade você encontra na Mavilux Materiais Elétricos com a equipe do Carlão. Ô Carlão, você é o cara, hein, Carlão? Há mais de 18 anos atendendo Londrina com preço justo e atendimento parceiro. Lá tem tudo em materiais elétricos, iluminação, ferramentas e muito mais. E atenção, lojista, conte com a Impacto Distribuidora. Linha completa de eletrocalhas, perfilados, leitos aramados e acessórios com condições para lá de especiais para revenda. Uma empresa do Grupo Impacto. Visite a Mavilux e saiba mais na Rua Messias Vilmar de Souza, 522, na Marginal da Avenida Brasília, com estacionamento. Telefone é o 3336-1183, 3336-1183. E eu troquei mensagens hoje, depois do jogo da Argentina, de áudio, com o nosso querido Aldo. O Ardito, tá sempre no Oliveira's Bar e Restaurante. Rodrigo, se não morri do coração agora, não morro mais. Vai lá tomar um no Oliveira hoje pra poder comemorar a vitória, né, Aldinho? Um abraço pra você, pro Oliveira, Amstel, 9,90 a noite inteira, a Antártica, R$10. E tem a rabada, tem a batata com queijo e bacon, tem também o frangalho, o frango frito no alho, delicioso, tudo isso no Oliveira's Bar e Restaurante. Abraço, Oliveira, último a fechar em Londrina. Um abraço aqui, ó, pro nosso Ney Paulino, que tá lá em BH com sua fiel escudeira, com a Márcia, sempre na escuta. Um abraço pra vocês, obrigado. E o ouvinte fala aqui, eu vou discordar do Márcio. Ele disse que o Ramos Rodrigues não pegou na bola durante o segundo tempo. Ele não pegou na bola durante a Copa toda. O João Ribeiro, Martinez. Não, mas contra Portugal até que ele foi uma boa partida até, viu?
Não,
contra
Portugal. Ele se desliga, né? Ele de repente some do jogo, mas ele é um sono danado, né?
O Antônio lá de Uraí. Pergunta pro Márcio Alcântara, tantos bons jogadores no Campeonato Brasileiro, pra que convocar jogadores de fora do país? O Antônio de Uraí perguntando, Márcio.
Esse é um negócio que eu tenho discutido bastante, escutado bastante. Se o Ancelotti realmente quer fazer sucesso na seleção brasileira, ele vai ter que parar de entrar nesse esquema de empresário, de profissionais que fazem as convocações. Eu também sou dessa opinião. Trazer somente agora, na próxima convocação, que vai ser contra os dois amistosos contra a Austrália, somente jogadores do Brasil, garotos, sem essa velharada, esses acima de 34, 32, porque não vão jogar a próxima Copa, até mesmo de 30 anos, me desculpem, esses são jovens para a vida, mas já estão numa idade para a próxima Copa. Eu convocaria somente jogadores jovens com 22, 23 no máximo, para a próxima Copa estarem bastante experientes. E parar com esse negócio, toda convocação um jogador diferente.
Deixa eu ver quem mais.
O Romário, o Ancelotti é o culpado. Ganha muito e não fez nada.
É, ele fez mais do mesmo.
É, 5 milhões de reais pra fazer diferente.
É, até o Luxemburgo, que eu não gosto também, ele falou a mesma coisa. Eu acho que o treinador brasileiro faria isso que ele fez ali. Ficaria à mercê dos empresários.
O Júnior Lemos, agora a possibilidade de cair é muito grande. Está igual a Malucelli. Foi sair da zona de rebaixamento, vamos voltar a sofrimento. Usam Londrina apenas para ganhar dinheiro. O torcedor é a cidade. E a história do Londrina que se exploda, a mensagem do Júnior Lemos. Bom, claro que a possibilidade de cair agora é grande. Você vai conseguir? Será que vai ter alguém como o Bruno Santos? Será que o Gilberto vai fazer essa função de entrar e decidir e fazer tantos gols? Claro que a situação é preocupante. No momento, a gente não sabe os jogadores que estão chegando, se vão resolver. No momento, pegar um time que estava começando a respirar e tirar 3 jogadores, é claro. No momento, atual agora, mas raio-x do momento, com essas perdas, o Londrina está muito mais perto de cair para a Série C do que continuar na Série B.
E outra, quando começou o Campeonato Brasileiro, a gente viu que o Londrina ele estava bem abaixo na parte técnica das outras equipes, e pela pontuação a gente vê isso. Quando a gente vê uma luzinha lá no fim do túnel, vem os caras e dão essa tesourada. Eu acho muito arriscado. Aqui não é, olha, vou te falar, lá na Bahia tem o Vitória, tem o Bahia, tem o, sabe, é diferente. Aqui é só o Londrina. Não vão pensar eles também não que num eventual fracasso na Série B as coisas vão ficar maneiras. Não é nenhuma ameaça, muito pelo contrário. Eu só acho que a cobrança é muito grande, porque é o único time da cidade e região que tem essa possibilidade de permanecer na Série B. Quando você tem esse entendimento de que, ah, não, eu vou trazer jogadores que não estão bem, vou ser barriga de aluguel agora, vou trazer o cara aqui, vou divulgar e vou vender. Aqui não funciona não, meu filho.
Grande abraço pro Perna. Ô, Perninha, grande amigo do João Neves, também amigão Perna. Se for pra trazer jogador que não conhece, traz o Cristiano, o Quirino e o Canela. Aí, ó. O Canela. Se bem que o Quirino chegou aqui sem muita badalação, mas resolveu no ano passado, né, Perninha? O Iago Teles sumiu, quem apareceu na fase final foi o Quirino.
É, o Quirino, ele foi decisivo, né? Realmente, ele... Eu não sei por que ele não ficou também, acho que ninguém procurou ele também.
É, também foi isso, ele até queria ter ficado, mas preferiram não dar continuidade às conversas, aquela coisa toda. Estamos já nos acréscimos, hein? Com 1:15 de acréscimos, vamos ter 5 minutos no total, e a Colômbia segue empatando 0-0 com a Suíça. Jogo morno, hein, Márcio?
Não, fraquinho. Só
depois das emoções de Argentina e Egito, também qualquer jogo seria morno, hein?
A gente
seria insuperável.
A gente olha assim e fala assim, gente, que falta de qualidade.
Fibrate Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC, meu amigo. Ali você bate o papo com o Pelé das telhas, que é o Delay. E Tubarão de Barbatanas, apaixonado. A sala dele, toda azul, toda com símbolos do Londrina Esporte Clube, pra tudo quanto é lado. Esse é Tubarão de Barbatanas. E falando em Tubarão de Barbatanas, mais de um outro segmento, grande abraço pro querido amigo Zé Lan, que não se abalou com a saída do Bruno Santos, não, viu? Diz que tá confiante o Zé. Mas a Fibrate Lux Telhas tem telhas transparentes, telhas de PVC, leves, resistentes, fácil instalação, aquela durabilidade para você esquecer que existem telhas, né? Isso é bom demais. Sua tranquilidade, você economiza tempo, economiza paciência. São 38 anos de tradição, quase 4 décadas. Filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrate Lux Telhas fica na Avenida Nassim Jabur 701. O telefone é o 3329-3332, 3329-3332, com a Fibrate Lux Telhas. Tá construindo, tá reformando, lembre-se sempre, com a Fibrate, cobriu, está coberto.
Ô, Linha, a gente tava falando um negócio de seleção brasileira, da próxima Copa do Mundo, convocações e tal, a TNT Sports, ele divulgou aqui uns jogadores, olha, presta atenção. Sim. Acho que foi um amigo nosso que falou de convocação jogadores brasileiros, né? Que eu concordei. Olha aqui, ó, na próxima Copa, Estevão, 23 anos, Rayan, 23, Hendrick, 23, Wesley, 26, Andrei, 26, Vitor Roque, 26, Savinho, 26, Vitor Reis, 24, Vitor Reis é um zagueiro.
Ex-Palmeiras.
Ex-Palmeiras que tá bem lá na Europa. Breno Bidon, 25 anos, Beraldo, 26 anos, está no PSG. Everton, do Flamengo, 27. Murilo, 28 anos, é jovem pra caramba. Então, todos esses. E o Caio Jorge, né, que é o atacante que achava que ia ser convocado também, vai estar com 28 anos. João Pedro, que foi injustiçado Machado nessa convocação, 28 anos, e Marcos Leonardo, 27, bom tempo do Santos, um ótimo jogador, um meia assim que eu gosto muito, 25 anos, Léo Manetti, que eu não sei, na net eu não sei quem que é, 22 anos, acho que é goleiro.
É do Flamengo, foi pra,
isso,
pra ajudar nos treinamentos.
Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro, se eu não me engano, 27 anos, quer dizer, olha só, quantos jogadores que estão aqui no Brasil e alguns na Europa, mas que são jovens.
Vejamos, hein, um belo cardápio.
Eu acho que tem que convocar esses caras agora, prepará-los lá pra próxima Copa.
Um belíssimo cardápio, hein, Márcio?
Exatamente.
Muitos bons jogadores,
viu? Eu vou falar mais, hein, o Vozinha podia ser nosso goleiro. Ah, não, não vai dar, não vai dar.
Não dá. Não tem o Ronaldinho Gaúcho, não tem o Ronaldo Fenômeno, mas tem ótimos jogadores nessa geração, o Márcio trazendo esses nomes aqui pra próxima Copa. E o Bruno Guimarães, Márcio, também se posicionou nas redes sociais, né, falando a respeito do pênalti perdido, alguns trechos, abre aspas, já escrevi, apaguei tantas e tantas vezes que já perdi as contas, estive presente por aqui, nas vitórias, nada mais justo do que me apresentar e não fugir de falar com vocês também na derrota. O mais louco de tudo isso foi chegar em casa após o dia mais triste da minha vida e a primeira coisa que meus filhos falaram quando acordei foi, papai, vamos jogar bola? E aqui entendi que independentemente de dias ruins ou bons, o futebol sempre será o meu grande amor. Assumo a minha responsabilidade como sempre fiz e não é agora que seria diferente. O Bruno Guimarães, que estava fazendo uma ótima Copa, mas infelizmente fica também marcado por essa situação da perda do pênalti.
Só vai errar pênalti quem estiver lá dentro, quem vai estar jogando. Isso aí é um ditado antigo e, né, e todo mundo fala isso. E o jogador tem que ter personalidade. A gente sabe que na fala a gente não vê. Mas o cara sente, o cara não dorme, o cara fica tempo para recuperar dessa situação. Estava fazendo uma bela Copa do Mundo, poderia ter terminado assim numa outra fase da sua vida, mas faz parte, alguém tem que perder, e infelizmente foi o Brasil.
Márcio, quem jogou...
Aliás, faz tempo que o Brasil tá perdendo.
Faz tempo. Márcio, quem jogou melhor na Copa foi o Brasil. Só olhando outro jogar e ganhar. Tem que trocar 8 nesse time aqui, a mensagem do Aldir. O Mauro, o Márcio jogou com o goleiro Neneca, porque naquela época o goleiro não levava gol de cabeça dentro da pequena área, porque o Neneca falava pequena área, que era dele, e não ficava ninguém dentro da pequena área, o pessoal tinha medo, Neneca.
No medo de Neneca e medo de goleiro, porque a área pequena, a gente treinava isso direto, a área pequena é do goleiro. Hoje em dia o goleiro tem medo de sair, né? O goleiro, principalmente o goleiro brasileiro, mas era isso mesmo, mas ó, o Neneca calçava 48, uma mãozona de uns 30 centímetros, quem que chegava perto daquele homem? Deus.
Verdade. Ali. O João Marcos fala aqui, esses jogadores do Londrina que estão sendo contratados são reforços ou jogadores para tapar buraco daqueles que saíram? Bom, por enquanto tá acontecendo, são reposições. Reforços quando você mantém os jogadores e traz mais gente para agregar. Tá saindo um, tá chegando outro. Reposição. Sai um, chega outro. Agora, se vão dar certo ou não, a gente não sabe, né? Como falei com o exemplo do Manzoli no ano passado, eu lembro do exemplo do Zeca. Quando o Zeca veio também o Johnny Lucas, que era um jogador de meio campo, tinha jogado no Paraná. O cara não jogava há um ano. Tava na Tailândia, na Indonésia, algum lugar assim. Em 3 anos, ele tinha jogado 7, 8 partidas. E veio aqui e arrebentou. Então, por isso que é complicado criticar também, antes dos caras virem aqui e jogarem. Mas tem isso também. O Pablo não tava batendo pelado aqui na Zona Leste? Sim. O pessoal fala. Aí veio aqui pro Londrina, tinha até resolvido parar de jogar, parece. Aí parece que daí até teve esse impulso, depois da questão do Ninho do Urubu. Veio aqui e não arrebentou mais?
Não, que a gente sempre fala, negócio de jogador de futebol, às vezes num time ele se destaca. E aqui, teve vários jogadores também na época do Marcelli que vieram pra cá e se destacaram, isso aí é normal. O que a gente se preocupa, e lógico, né, é pela dificuldade que é o campeonato brasileiro e pode ser a demora que essas reposições, elas comecem a dar resultado. Mas, gente, é normal. E dentro de uma SAF, a gente pode acostumar. Vai ser assim sempre. Aparecer um time, eles vão negociar sem medo.
E vamos pra prorrogação, hein? Vamos pra prorrogação de Colômbia e Suíça. Seja o que Deus quiser para colombianos e suíços e jogadores, os ex-palmeirenses, mas, aliás, os palmeirenses, como é que estão nesse time da Colômbia?
O Richard Rios entrou agora no segundo tempo, o Arias foi muito bem e foi substituído agora também no segundo tempo, o Arias jogou mais tempo, né? Super bem, e o Richard Rios é aquela garra de sempre, eu acho que entra também, por caso tenha que bater pênalti, que ele bate muito bem pênalti, né? Mas o Arias fez uma bela Copa do Mundo, hein?
Hoje às 20 horas o Operário enfrenta o Atlético pela Série B, rapaz, jogo importante, o Operário tá tá na, no G6, tá ali nas cabeças.
Importante mas para você, para mim é indiferente.
Importante pra secar, pra mim de secar. E nós já temos então alguns confrontos definidos, né, pra Copa do Mundo, pras quartas. Nós vamos ter França e Marrocos na quinta-feira, às 5 da tarde, jogaço. Esse aí é na sexta-feira, às 4 da tarde, Espanha contra Bélgica. Sábado, 18 horas, Noruega e Inglaterra. Aí agora sai o adversário da Argentina, vamos conhecer Suíça ou Colômbia, quem a Argentina vai enfrentar na próxima fase. É, no final das contas, tá um cheiro do quê? De França e Argentina de novo, Márcio?
É, pode ter ser, mas é, a Colômbia, eu tava gostando da Colômbia, mas hoje não tá legal, não, acho que sentiram essa decisão, mas a Argentina pegou um caminho, acho que mais fácil, né?
Eu fiquei muito feliz, não é crítica política não, tá, gente? É uma crítica da postura do Trump, fosse, podia ser o Trump, podia ser o Milei, podia ser o presidente do Irã, podia ser o que fosse, a questão do cartão. E ontem, em campo, a Bélgica mostrou que dentro de campo não tem conversa. Foi lá, fez 4-1, devolveu a desfeito ao autoritarismo do Trump e mostrou que futebol é um jogo sagrado. La pelota no se mancha, como dizia o Diego Armando Maradona. A bola não se mancha para ninguém querer se meter em questões disciplinares ou de campo.
Eu acho que seria no futebol o último lugar que alguém fosse intrometer, principalmente esse presidente dos Estados Unidos. Eu acho que ele manchou a FIFA, o presidente da FIFA, isso não existe, isso não poderia ter acontecido jamais. Ele manchou essa Copa do Mundo.
E a pressão que o árbitro teve que enfrentar ontem, você imagina?
Imagina.
A sorte que o jogo transcorreu de forma tranquila. Agora, você imagina um lance polêmico, por exemplo.
Sim.
Que às vezes aquele negócio do VAR, que você não consegue chegar a uma conclusão, quase mais, que acontece isso. Se a pessoa faca no pescoço do cara.
É, verdade.
Valeu, Capita, grande Valeu. Abraço. Agora a Voz do Brasil, na sequência, Agostinho Pereira, com o Paiquerê Esporte Total. Valeu, tchau.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia na Voz do Brasil.
Economia e exportações.
Brasil e Estados Unidos promovem mais uma rodada de negociações sobre a aplicação de novas tarifas a produtos nacionais. Ana Karen.
O prazo final para o governo dos Estados Unidos definir a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros é 15 de julho.
Pets e saúde mental.
Meu SUS Digital oferece teleatendimento gratuito para quem enfrenta dificuldade em parar de jogar. Graziele Bezerra.
O atendimento é gratuito e confidencial e realizado por psicólogos ou terapeutas ocupacionais com apoio de médico psiquiatra quando necessário.
A partir de amanhã, contribuinte pode consultar lote especial de restituição automática do imposto de renda.
O pagamento dos valores será feito no dia 15 de julho. Graziela Mendonça.
O lote automático beneficia contribuintes que não eram obrigados a declarar o imposto de renda em 2025, não entregaram a declaração, tiveram o imposto retido na fonte em 2024 e tem até R$1.000 a receber.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
As negociações entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos continuam em andamento a respeito da aplicação das novas tarifas comerciais.
Os dois países também avançaram nas discussões sobre cooperação no combate ao crime transnacional.
Brasil e Estados Unidos realizaram mais uma rodada de negociações a respeito da aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Trata-se de uma sobretaxa de 25% sobre diferentes produtos exportados pelo Brasil. Em alguns casos, a taxação pode chegar até 37,5%. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que as negociações seguem em andamento e que estão concentradas na defesa dos interesses comerciais do país.
Não sairemos da mesa de negociação em momento algum. E não permitiremos jamais que um tema que não diga respeito à relação comercial, à relação econômica, à boa relação política que o Brasil sempre teve com os Estados Unidos, ela deixe de presidir ou orientar as conversas, né? Não há espaço para discussão de outra natureza que não seja a defesa da soberania e a defesa dos reais interesses do Brasil.
Segundo o ministro Márcio Elias, a reunião foi uma continuidade às conversas iniciadas na semana passada. Os temas foram divididos por áreas e uma das frentes tratou também da cooperação no combate ao crime transnacional.
Há um reconhecimento de que é possível avançarmos nesse ponto. O Ministério da Justiça aqui no Brasil fez um trabalho, nós já tínhamos apresentado na visita do presidente Lula ao presidente Trump e hoje nós detalhamos um pouco mais esse plano bilateral.
O prazo final para o governo dos Estados Unidos definir a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros é 15 de julho. Outra reunião entre os dois governos deve acontecer esta semana. Reportagem Luana Karen.
O vício em jogos de azar é prejudicial à saúde mental e financeira dos apostadores.
O aplicativo Meu SUS Digital oferece acompanhamento e tratamento.
Um teste identifica os sinais e por meio do aplicativo é feito o encaminhamento com consultas online com especialistas.
Seduzida pela promessa de dinheiro fácil, a educadora Zélia Fernandes apostou online pela primeira vez em 2024. Com o passar do tempo, os ganhos deram lugar à dívida e à mudança de comportamento. Ela só parou de jogar no início deste ano.
Quando eu perdi um dinheiro no qual que eu precisava muito dele, a conta estava toda zerada, eu tinha perdido tudo. E eu falei assim, eu não posso ficar assim.
O quadro de saúde enfrentado pela Zélia tem nome, ludopatia. Distúrbio psiquiátrico de quem tem compulsão por jogos de azar. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo aponta que quase 1,5 milhão de brasileiros acima de 14 anos apresenta algum sinal deste transtorno. Com a expectativa de atender até 600 pessoas por mês, o aplicativo Meu SUS Digital começou a oferecer teleatendimento gratuito para quem enfrenta esta enfermidade, como explica Marcelo Quimatti, diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde.
A pessoa ela vai saber se ela tem problemas ou não com jogos e apostas. Ela vai primeiro ser acolhida, vai fazer uma marcação de atendimento, vai passar por um acolhimento e depois vai entrar num programa de cuidado.
Para utilizar o serviço, é preciso acessar o aplicativo e realizar um autoteste, com perguntas que ajudam a identificar sinais de risco. Nos casos mais graves, o ciclo de cuidados inclui até 13 consultas por vídeo, com duração média de 45 minutos. O atendimento é gratuito e confidencial e realizado por psicólogos ou terapeutas ocupacionais com o apoio de médico psiquiatra quando necessário. Marcelo Quimatti aponta sinais de quando procurar ajuda.
Ela deixa de ter algumas outras atividades, ela começa a comprometer a renda pessoal ou familiar ao longo de um mês. Quando ela começa a perder e ela continua jogando para recuperar o que ela perdeu. Quando uma pessoa ela começa a fazer isso, ela já está com um problema bem instalado.
O Meu SUS Digital pode ser baixado gratuitamente nas lojas Android ou iOS ou acessado na versão web em meususdigital.saude.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
E a Polícia Federal realiza operação para investigar operações ilegais em empresas de aposta online, as chamadas bets.
A operação Véu de Maia investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo 87 empresas.
Foram cumpridos 9 mandados de busca em municípios de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Os investigados podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.
A Receita Federal abriu consulta à restituição automática do imposto de renda.
A partir de amanhã, os contribuintes podem checar se têm direito ao lote especial de restituição automática.
Ele é destinado a contribuintes que não apresentaram declaração e possuem um cronograma próprio.
O lote automático beneficia contribuintes que não eram obrigados a declarar o imposto de renda em 2025, não entregaram a declaração, tiveram o imposto retido na fonte em 2024 e têm até R$1.000 a receber. Para receber, é necessário que o CPF esteja regular e vinculado a uma chave Pix. Para saber se tem direito, a consulta poderá ser feita pelo site ou pelo aplicativo da Receita Federal a partir desta quarta-feira. Também será possível conferir a declaração simplificada feita pela Receita e incluir informações, se necessário, além de fazer ajustes antes da conclusão do processamento. O órgão orienta que a consulta seja realizada apenas pelos canais oficiais para garantir a segurança das informações. O pagamento vai ser feito no dia 15 de julho, diretamente na conta vinculada à chave Pix do tipo CPF. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
A Receita Federal ressalta que este lote especial de restituição automática não faz parte do calendário regular de restituições.
Os lotes regulares continuam sendo pagos normalmente aos contribuintes que entregaram a declaração dentro do prazo legal. O próximo lote regular está previsto para o dia 31 de julho.
Começaram hoje os pagamentos do seguro defeso referentes a períodos de proibição da pesca anteriores a 2026.
No valor de um salário mínimo por mês, o seguro é destinado a quem precisa interromper a atividade durante o defeso para proteger a reprodução dos peixes.
Márcio Luiz Nascimento é pescador em Santa Catarina e ele conta como se prepara para o período de defeso em que a pesca fica proibida.
É, a gente que é pescador, a gente sempre pensa no inverno, né? Que é para nós esse período agora, então a gente tem que se programar, guardar uma moedinha trocada, né? Para se manter sustentado que a família.
Nos períodos de defeso, ou seja, a pausa devido à reprodução das espécies, os pescadores artesanais têm direito ao seguro defeso, no valor de um salário mínimo mensal. Nesta terça-feira, começaram os pagamentos referentes aos períodos de defeso anteriores a 2026. Os valores estão sendo depositados em parcela única para pescadores artesanais que tiveram o direito ao benefício reconhecido e aguardavam a emissão do pagamento. Têm direito os trabalhadores que já solicitaram auxílio dentro do prazo, cumpriram todos os requisitos e tiveram o pedido aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. Os pescadores artesanais podem consultar a situação do pagamento pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Emprega Brasil no endereço emprega-mais-brasil.trabalho.gov.br/trabalhador. Quem ainda possui pedidos em análise pode acompanhar o andamento do processo pelos canais oficiais Meu INSS, site e aplicativo e Central 135. Reportagem Gabriel Noronha.
E também sobre o assunto, eu e Mariana Jungmann conversamos mais cedo com a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira. Vamos ouvir.
Presidente Ana Cristina Silveira, um prazer ter a senhora com a gente aqui na Voz do Brasil mais uma vez. Vamos falar então de seguro defeso. Ele começou a ser pago aí para os pescadores. E aí a minha primeira pergunta é, ele vai ser pago agora para pescadores de todo o país ou isso varia de acordo com cada região, com cada tipo de pesca, por exemplo, se de rio ou de mar?
O seguro defeso pescador artesanal, ele vai ser pago para todo o país, para quem fez o requerimento até outubro de 2025 junto ao INSS. Já foi feita a análise e a gente está pagando entre 7 a 11 de julho de 2026 a 121 mil pessoas no valor de R$721 milhões.
E quem está apto a receber?
Todos que fizeram a solicitação dentro do prazo até outubro de 2025, que levaram as documentações necessárias, porque a partir de novembro de 2025 a competência passou a ser do Ministério do Trabalho e Emprego. Então a partir daí será pago pelo Ministério do Trabalho.
Agora, presidente, se o pescador tiver um emprego com carteira assinada, por exemplo, ele pode receber o seguro mesmo assim?
Não. O seguro defeso pescador artesanal, ele é direcionado a profissionais, a pescadores profissionais, que exercem a pesca como única fonte de renda. Ele não pode receber nem benefício assistencial, nem outro benefício previdenciário, exceto o auxílio acidente e pensão por morte de um salário mínimo.
Eu faço essa pergunta porque a gente lembra que alguns pescadores, às vezes, também trabalham em outras atividades rurais. Mas, então, nesse caso, seguro defeso só para quem tem a pesca como atividade exclusiva.
Isso, quem exerce a pesca de forma profissional, sozinho ou com sua família em regime de economia familiar.
Presidente, quais são os documentos que o pescador deve apresentar ao INSS para solicitar o seguro e por onde ele começa a fazer esse pedido?
Então, a partir de novembro de 2025, ele vai fazer esse requerimento no portal Emprega Brasil ou na carteira de trabalho digital, uma vez que a gestão do seguro defeso pescador artesanal passou a ser do Ministério do Trabalho e Emprego. A documentação permanece a mesma. São os documentos pessoais, o registro geral de pesca a partir de um ano e também o comprovante de contribuição referente ao produto que ele comercializa.
E, aliás, aqui é muito importante a gente lembrar que os pescadores precisam manter os seus registros atualizados. Isso é feito com o Ministério do Trabalho, não é feito com a Previdência Social, mas é sempre bom a gente reiterar aqui a importância de que eles tenham um registro regularizado para que eles possam ter direito ao seguro-defeso, né, presidente?
Isso, ele faz a partir de um aplicativo do Ministério da Pesca e Agricultura e ele tem que ter esse registro há mais de um ano para poder ter direito ao seguro-defeso pescador artesanal.
Perfeito.
E os pescadores que já fizeram pedido e não receberem, podem recorrer? Como é que procede nesse caso?
Então, essa pergunta ela é muito importante, porque nesse período de 7 a 11 de julho de 2026, serão pagos os pedidos já analisados, mas ainda não analisamos todos. Nós vamos analisar o restante nos próximos 60 dias. Então, só cabe recurso quando o requerimento for negado. Então, enquanto tiver em análise, não cabe recurso.
Muito bem, nós conversamos com Ana Cristina Silveira, presidente do INSS. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês na EBC e na Voz do Brasil.
O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil e no mundo.
E para tratar os casos mais agressivos da doença, foi aprovado esta semana um novo tratamento que consiste na aplicação, na ampliação do uso de um medicamento já disponível no país.
Pacientes com câncer de mama poderão usar uma nova medicação para o tratamento da doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma nova indicação terapêutica para o medicamento Enhertu, Trastuzumab deruxtecana, que já é registrado no Brasil para câncer de mama. A indicação é para o tratamento auxiliar de pacientes adultos com câncer de mama HER2 positivo, que apresentam doença invasiva residual mesmo após quimioterapia e cirurgia. O câncer de mama é o tipo de câncer mais diagnosticado no mundo e a principal causa de morte por câncer entre mulheres. Aqui no Brasil, entre 10% a 19% dos casos, há a presença do HER2, o subtipo associado à maior agressividade e pior prognóstico. A nova indicação da Anvisa se baseou em estudo que demonstrou melhora clinicamente relevante na sobrevida livre de progressão. Os resultados mostraram redução de 53% no risco de recorrência invasiva ou morte com o uso do Enhertu. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
E a Anvisa alerta que as canetas emagrecedoras de tisepatida contrabandeadas do Paraguai e comercializadas ilegalmente no Brasil não têm a mesma eficácia e segurança dos medicamentos registrados no país.
Segundo a agência, não há evidências de que esses produtos sejam equivalentes aos aprovados para uso no Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que não há comprovação de que as canetas de tisepatida contrabandeadas sejam equivalentes aos medicamentos registrados no Brasil. Uma análise realizada pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp testou marcas vendidas ilegalmente em redes sociais no país. Segundo a Anvisa, os testes realizados identificaram apenas a presença do princípio ativo, além da concentração e da estrutura molecular da substância. A agência explica que para comprovar que dois medicamentos são equivalentes, é preciso fazer estudos específicos em centros credenciados. Esses testes avaliam, por exemplo, como o medicamento é absorvido pelo organismo, quanto da substância chega à corrente sanguínea e quanto tempo ela leva para ser eliminada. A agência também informou que as análises feitas pela Unicamp não verificaram aspectos como a absorção do medicamento, a presença de impurezas ou contaminantes, a esterilidade do produto e o cumprimento das boas práticas de fabricação. Por isso, segundo a Anvisa, não é possível concluir que as canetas tenham a mesma eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos aprovados para uso no Brasil. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde e o IBGE realizam a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde.
A coleta de dados vai até 30 de novembro.
A pesquisa reúne informações sobre as condições de saúde da população, fatores de risco, acesso aos serviços de saúde e determinantes sociais.
Nesta edição, aproximadamente 140 mil domicílios serão visitados. O questionário individual será aplicado a um morador com 15 anos ou mais.
Desta vez, a Pesquisa Nacional de Saúde vai contar com coleta de sangue e urina em uma amostra da população de 15 mil a 20 mil participantes com 35 anos ou mais.
Entre os exames previstos estão hemograma, hemoglobina glicada, creatinina, ácido úrico, sódio e potássio, além de sorologia para chikungunya e dosagem de chumbo e mercúrio.
Proprietários de imóveis rurais podem acessar por meio do aplicativo Meu Imóvel Rural documentos e informações sobre seus imóveis em um único ambiente digital.
A plataforma permite também o compartilhamento de dados com bancos e cooperativas, além de informar sobre condições climáticas.
Proprietários de imóveis rurais podem reunir em um único aplicativo documentos e informações que antes precisavam ser consultados em diferentes sistemas públicos. Disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone, o acesso é feito com a conta GovBR. O coordenador-geral da Secretaria de Transformação do Estado do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Carlos Guedes de Guedes, destaca as vantagens do serviço.
O agricultor hoje tem na palma da mão os seus documentos, os documentos da propriedade.
Além de consultar dados do Cadastro Ambiental Rural, do Sistema Nacional de Cadastro Rural, do Sistema de Gestão Fundiária e do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o aplicativo permite emitir o certificado de cadastro de imóvel rural e compartilhar informações com cooperativas, instituições financeiras e assistência técnica, sem informar a senha da conta GovBR. Duas novas funcionalidades ampliam os serviços oferecidos pelo aplicativo. O Tô em Dia verifica possíveis pendências que podem dificultar o acesso ao crédito rural e orienta como regularizar a situação. Já o Produção Certa reúne informações que ajudam o produtor no planejamento da produção, como detalha o coordenador Carlos Guedes de Guedes.
Se ele planta milho, o zoneamento climático vai dizer para o agricultor qual é a melhor época de plantar milho e que ali ele vai poder pegar o crédito rural oficial, ali ele vai poder pegar o seguro rural, porque ele está plantando na hora certa. Da mesma maneira, se ele planta, né, milho, ele quer saber o custo de produção do milho, ele vai ter a informação a partir dessa parceria com a Conab, aonde está o custo de produção e o preço do milho nos principais centros produtores e consumidores do país. E se ele quiser saber a previsão do tempo, ele consegue também ver essa informação a partir do Zoom no município da localização da propriedade.
O aplicativo Meu Imóvel Rural atende tanto os agricultores familiares quanto médios e grandes produtores rurais. Reportagem Caroline Blaut.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Filmes e festivais de cinema nacionais podem se inscrever para receber apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
Serão destinados recursos a 5 filmes de longas metragens e a 3 festivais de cinema nacionais.
Saiba como participar na reportagem de André de Barros Lima.
O banco vai patrocinar 15 filmes de longas metragens divididos em 5 categorias: ficção grande público, ficção destaque de crítica, documentário, animação e selecionado em festival internacional. O edital também vai apoiar 3 festivais de cinema nacionais e vai contar com reserva de vagas pelo critério de indução regional para participantes da cadeia produtiva do audiovisual das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As inscrições para o edital de cinema do BNDES estão abertas até o dia 13 de agosto. Você pode obter mais informações sobre o edital no site bnds.com.br. www.pesca.gov.br. Reportagem André de Barros Lima.
Audiovisual nacional na palma da mão.
A plataforma Tela Brasil, que reúne filmes, documentários e animações brasileiras, agora está disponível na loja de aplicativos do sistema Android.
O catálogo reúne 555 obras, incluindo longas, curtas e produções premiadas internacionalmente.
Já está disponível para Android e iOS o aplicativo do Tela Brasil. Agora é possível assistir a produções nacionais de filmes na palma da mão. O Tela Brasil é a primeira plataforma pública de streaming do audiovisual nacional. No aplicativo estão reunidas de forma gratuita mais de 500 obras brasileiras entre 1910 e 2025. O acesso é feito apenas com o login na plataforma gov.br. O aplicativo oferece praticamente os mesmos recursos da versão para navegador, como busca por títulos, navegação por categorias, criação de listas, histórico de exibição e reprodução automática. A plataforma também possui recursos de acessibilidade na maior parte do catálogo dos filmes, como legendas descritivas, audiodescrição e tradução em libras. O acervo reúne obras audiovisuais brasileiras, abrangendo diferentes gêneros, como ficção, documentário, animação e experimental. São produções em longa, média e curta metragem. Há ainda uma seleção especial com produções e coproduções brasileiras que marcaram presença no Oscar desde 1960. Para assistir, basta acessar o site telabrasil.cultura.gov.br ou buscar o Tela Brasil na loja de aplicativos do seu celular. Reportagem Edinaldo Júnior.
O Ministério da Cultura, em parceria com o CNPq e o Ministério do Trabalho e Emprego, lançou uma chamada pública para implantação de incubadoras da economia criativa.
A medida atende a quem trabalha com expressões artísticas e entidades culturais.
Pesquisadores e instituições de todo o país já podem enviar projetos científicos e tecnológicos que ofereçam suporte técnico e de formação a trabalhadores, coletivos e empreendimentos culturais.
As propostas devem ser enviadas até o dia 10 de agosto. O resultado será divulgado no dia 30 de outubro.
O edital completo com as regras de participação já está disponível na página do Ministério da Cultura em gov.br/cultura.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei da Bahia contra desinformação sobre epidemias e pandemias.
Justiça Eleitoral inicia convocação de mesários nesta terça-feira.
STJ afasta possibilidade de reconhecimento de papiloscopistas da Polícia Federal como peritos oficiais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a lei da Bahia que estabelece multa para a divulgação de informações falsas sobre epidemias e pandemias.
A decisão foi tomada por maioria de votos em sessão do plenário virtual. Judite Aragão.
A lei baiana prevê multa de R$5.000 a R$20.000 para quem divulgar informações falsas por meios impressos, televisão, rádio ou plataformas eletrônicas, sem citar a fonte primária. A norma também alcança quem produz ou dissemina esse conteúdo de forma dolosa e quem utiliza mecanismos automáticos para ampliar a circulação das informações falsas. A ação foi proposta pelo Partido Liberal, que alegava invasão da competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, além de violação à liberdade de manifestação do pensamento e à liberdade de imprensa. Mas prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Para a maioria, a lei trata principalmente da proteção da saúde pública. Temem que estados também podem legislar. Segundo o ministro, a referência aos meios de comunicação é apenas acessória e não transforma a norma em legislação sobre telecomunicações.
Justiça Eleitoral inicia convocação de mesários.
Eles vão atuar nas eleições deste ano. Fábio Ruas.
As juízas e os juízes eleitorais têm até 28 de agosto para publicar edital com a nomeação das mesárias e mesários que vão atuar no primeiro e em um eventual segundo turno das eleições 2026. A carta de convocação vai informar a função a ser desempenhada, além de data e local da eleição e do treinamento. Em caso de impedimento legal, a pessoa tem até 5 dias para recusar. As mesárias e mesários têm direito a 2 dias de folga para cada dia trabalhado. Auxílio alimentação de R$ 65,00 por turno. Tem preferência em caso de empate em concursos públicos que tem essa previsão no edital e pode contar como atividade extracurricular em universidades conveniadas.
STJ afasta possibilidade de reconhecimento dos papiloscopistas da Polícia Federal como peritos oficiais.
Esse reconhecimento poderia levar a um movimento de equiparação salarial. Fátima Uchoa.
O papiloscopista tem a função de identificar pessoas, por exemplo, por meio das impressões digitais. A decisão da segunda turma do STJ reformou o acórdão do TRF1 que havia mantido a sentença favorável à ação civil pública do Ministério Público Federal para invalidar atos administrativos da Corregedoria Geral da Polícia Federal que proibiam o reconhecimento dos papiloscopistas como peritos. Para o ministro relator Teodoro Silva Santos, os papiloscopistas policiais federais não estão incluídos no rol de peritos oficiais de natureza criminal previsto em lei, que menciona apenas peritos criminais, médicos legistas e odontolegistas.
Brasil bate recorde histórico na contratação de jovens aprendizes, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.
E o Judiciário Trabalhista contribui com essa conquista, fortalecendo